Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião, eu diria, reunião ordinária desta semana, uma vez que tem havido um conjunto e continuará a haver um conjunto de outras reuniões extraordinárias. E a reunião habitual, e portanto o primeiro ponto é a apreciação e votação da ata da reunião número 92, de 14 de julho, que vos foi enviada previamente, e pergunto se relativamente à mesma existe algum tipo de observação ou, caso contrário, se a podemos dar como aprovada por unanimidade. Muito bem, não havendo manifestações nesse sentido, ela fica então aprovada por unanimidade. O ponto número 2 é também o habitual, a comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas que não existem. E, portanto, fica facilitado. O ponto número 3 é algo que já tem vindo a ser adiado de reuniões anteriores e é a discussão e votação na especialidade de 4 projetos de lei, a saber, o 367-14 do Bloco de Esquerda, que cria o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade, aplicável a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e trabalhadores informais e excluídos de outros apoios. O 415/14/1 do CDS-PP, a diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional. E o terceiro é o 18/14/1 do PCP, que melhora as regras de atribuição e altera a duração e montante do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. E, por último, o 495/14/1 do Bloco de Esquerda, que alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego. Ora bem, para esta discussão, por ordem de antiguidade, temos o projeto do Bloco de Esquerda, ou seja, o Bloco de Esquerda apresentou o primeiro, mas também o último, e, portanto, eu pergunto ao Sr. Deputado. Peço imensa desculpa.
Pois, eu também tinha ideia que tinha sido adiado pelo PS.
Sim, foi adiado. Pois agora é que eu vi. Mas isto, pronto, foi aqui um solipsismo meu, porque devia ter visto isto antes e estava a avançar. Por aí afora. Muito bem, então ficará adiado para depois das férias, naturalmente. Muito bem. Passamos então ao ponto número 4, que é a redação final, fixação da redação final da proposta de lei 100/14/2 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do sistema de certificação energética dos edifícios. Pergunto se relativamente à proposta de redação final, ou a fixação, se algum dos partidos quer pronunciar-se. Ora bem, não havendo intervenções, damos como boa esta redação final proposta. Ponto número 5. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição dos sindicatos do setor bancário, portanto, na sequência daquele processo de luta relativamente ao anúncio de despedimento coletivo no BCP e no Santander. Existe também, chegou entretanto, uma carta dirigida pelo presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, porque este é um daqueles 7 sindicatos que estiveram na manifestação e, portanto, que fazem também, julgo eu, que são também, julgo eu, objeto do requerimento do PSD. É o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, o SNTB, exatamente, que é da União dos Sindicatos Independentes. E, portanto, agora, penso que, portanto, eles pedem uma audiência. Agora, acho que, uma vez que ele é objeto do requerimento, que, no caso do requerimento vir eventualmente a ser aprovado, que, enfim, eu informei do sindicato que foi aprovado este requerimento e, portanto, este será um dos sindicatos a ser a ser auditado no âmbito desse requerimento. Mas, para nos falar do requerimento, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD, na sequência da instabilidade laboral que se está a viver no setor bancário, um setor importantíssimo, apresentou este requerimento no sentido de ouvirmos os sindicatos ligados já à área do Banco Santander, ou melhor, para ouvirmos os sindicatos relativamente ao despedimento do Banco Santander e do BCP, por entendermos que esta é uma matéria que deve ser o máximo escrutinada e tentarmos perceber e aqui dar voz aos sindicatos no sentido de percebermos que aquilo que está realmente a acontecer na banca. Já ouvimos nesta comissão a Comissão de Trabalhadores de Santander, mas entendemos que devemos também ouvir os vários sindicatos. Relativamente a este requerimento, eu ia sugerir, se todos concordarem, porque também o requerimento à votação, um pedido de aditamento a este mesmo requerimento, no sentido, e uma vez que ouvimos a Comissão Executiva do Santander, ouvirmos a Comissão Executiva do BCP, no sentido de ficar aqui em pé de igualdade ambos os este setor, neste caso, ouvirmos os dois bancos. Não sei, deixo isto à consideração de fazermos também este aditamento ao relatório, de forma a ficarmos em pé de igualdade. E alertava aqui também para a questão de fazermos estas audições, se possível, como conforme diz no requerimento, ainda antes do encerramento dos trabalhos desta sessão, como vamos ouvir a Comissão Executiva do Santander na próxima semana, se calhar fazermos já estas audições e assim completaríamos este processo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda antes de passar, tenho duas inscrições, o Sr. Deputado Nuno Sá e a Sra. Deputada Diana Ferreira. Mas gostaria também de dizer que esta carta que eu referi do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários sugere também que, à semelhança de daquilo que a Comissão fez em virtude do requerimento do Bloco de Esquerda relativamente ao Presidente da Comissão Executiva do Santander, que também procedesse à audição do Presidente da Comissão Executiva do Milénio BCP. Eu sei que não é objeto do requerimento e, portanto, a Sra. Deputada sugeriu aqui agora. Eu há bocado também recebi uma mensagem do Sr. Deputado Nunes, aliás, ele está para intervir, relativamente, digamos, a audição da próxima semana a existir, seja daquilo que já está, digamos, neste caso, o Presidente da Comissão Executiva do BCP e os sindicatos. Não sei se esse seu pedido agora, se merece ou não acolhimento, mas vamos escutar. Sr. Deputado Nuno Sá, creio que está online, passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me conseguem escutar e ver.
Perfeitamente.
Obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados. Efetivamente é como o Sr. Presidente refere e queria neste ponto dizer que o Partido Socialista não se opõe ao requerimento do PSD e, portanto, acompanhamos que se possa fazer a audição dos sindicatos do setor bancário, atendendo a que vamos fazer a audição do Presidente da Comissão Executiva do Santander e que as matérias estão diretamente relacionadas e, digamos, o objeto destes nossos trabalhos parlamentares é o mesmo. O que eu queria apontar ao Sr. Presidente e aos demais grupos parlamentares era que o Partido Socialista também não... Acho que não é útil não faz sentido prolongarmos para além desta matéria do setor bancário, desta situação laboral nos diferentes bancos que vamos ouvir, quer a administração, quer os trabalhadores, prolongarmos os nossos trabalhos e admitirmos que na próxima semana sejam agendados outros pontos ou sejam feitos outros trabalhos que não estes relacionados com o setor bancário. Isso é que eu queria deixar bem claro, porque se formos para além do setor bancário, o PS não aceita, porque é muito difícil continuarmos a prolongar com mais agendamentos, com mais iniciativas, com outras matérias, mesmo em termos da organização do nosso próprio grupo parlamentar e dos deputados da comissão, é muito difícil de acompanhar esses trabalhos e não faz sentido. E era esse alerta que queria deixar ao Sr. Presidente, ou seja, o PS não se opõe ao requerimento do PSD, não se opõe naturalmente porque é dentro deste princípio, desta lógica, a audição da administração do BCP, é o mesmo assunto, é a mesma matéria, faz sentido, não nos opomos. O que nós nos opomos é que para a próxima semana haja reuniões da comissão a tratar quaisquer outros assuntos ou que se façam quaisquer outros assuntos, seja de discussão, seja de votação, de outras matérias que não estas do setor bancário. Isso é que eu queria que ficasse definido e bem claro. E para terminar, Sr. Presidente, relacionado com este assunto, dizer o seguinte, que a propósito da audição do Presidente...
Sr. Deputado, desculpe lá, deixe-me só porque eu estava aqui a consultar aqui o coisa, para ver se entendo. Portanto, o PS não se opõe a que possa-se também incluir o Presidente da Administração do BCP, certo?
Não nos opomos, Sr. Presidente,
bem,
correto.
Pode continuar.
Por esta razão muito simples, é a mesma matéria,
certo,
faz todo
certo,
o sentido. Se vamos ouvir os sindicatos,
okay, muito
é
obrigado.
Isso. Se vamos ouvir os sindicatos, ouvimos também a administração.
Sim,
e se vamos tratar deste assunto do setor bancário até ao final de julho, então faça-se. Mas não vamos é tratar mais nenhum assunto, isso não pode ser, porque torna-se ingerível. E a propósito deste assunto do setor bancário, referir que na audição do Presidente da Comissão Executiva do Santander, nós sugerimos, o grupo parlamentar do PS, naturalmente sem querer prejudicar a iniciativa e tenho uma palavra decisiva nesta matéria, o autor do requerimento, que foi o Bloco de Esquerda, mas que na audição do Presidente da Comissão Executiva do Santander, atendendo até às especificidades que são as competências de um CEO que pode não ser só a única pessoa envolvida na matéria de despedimentos, até poderá haver outras pessoas na administração do banco com outras responsabilidades que melhor conhecem este processo, mas que para além e sem prejudicar a audição do Presidente do CEO do Santander, ele se pudesse fazer acompanhar de outros responsáveis da administração ou do banco que pudessem esclarecer em detalhe e conhecessem toda esta matéria e que, repito, sem prejuízo, naturalmente, da audição e das perguntas que queiramos colocar ao CEO, que ele se possa acompanhar de outros membros da administração do banco ou de responsáveis do banco sobre esta matéria. E daí um e-mail que enviamos ao Sr. Presidente. Eu acho que isto é em benefício do esclarecimento, mas, como digo, a iniciativa foi do Bloco de Esquerda, o requerimento foi aprovado e, portanto, tenho aí uma palavra decisiva e soberana, a Comissão, em última instância. Por último mesmo, Sr. Presidente, no requerimento do PSD é referido que querem ouvir os sindicatos do setor bancário, mas não é feito um elenco de todos os sindicatos, ou quais são especificamente. E, portanto, gostaríamos de perceber quais são os sindicatos, cada um deles, porque não é feita essa referência, e, por outro lado, o PSD pretende concluir essa audição de todos os sindicatos do setor bancário ainda em julho, ou faríamos julho e aquelas duas semanas que teremos em setembro, o período pós-férias de verão, digamos assim. Era importante também esclarecer isso. Obrigado.
Muito obrigado. Levantar aqui um conjunto de questões que são interessantes, antes de passar a palavra à deputada Diana Ferreira. Eu acho que, enfim, relativamente à questão de ouvir também o CEO do Milénio, acho que faz todo o sentido. Da mesma maneira que também acho que faz todo o sentido que nos e-mails que foram enviados a convocar quer um, quer outro, enfim, salvo melhor entendimento, obviamente, que também eles possam, caso desejem, fazer-se acompanhar de algum elemento que possa, em questões mais específicas relacionadas com este processo, ajudar a prestar os melhores esclarecimentos. Quanto aos sindicatos, a ideia é convocar os sindicatos que, digamos, fazem parte desta frente, que é uma frente informal, e foi a primeira vez que todos os sindicatos representativos do setor bancário estiveram presentes numa manifestação. Eles são 7, embora haja aqui um que seja específico do universo do grupo Caixa Geral de Depósitos, mas ainda assim, digamos que isto diz respeito especificamente, ou para já, mais a dois bancos, mas é uma questão que é mais global a toda a atividade bancária e às questões laborais na atividade bancária. A saber, são 7, como vos disse, é um no âmbito da CGDP, o Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira, 3 regionais no âmbito da UGT, Sindicatos Bancários do Norte, Bancários do Centro e o mais sindicato, que era o antigo Sindicatos Bancários do Sul e Ilhas, e depois 3 independentes, o Sindicato Nacional de Quadros Técnicos Bancários, já aqui referido, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos e o Sindicato Independente da Banca. Portanto, são estes. Agora, e atendendo a que, enfim, estes sindicatos não têm uma tradição de, digamos, de ter aqui uma frente, e portanto que isto acaba por ser também uma novidade, poderá haver aqui algumas dificuldades no sentido de, digamos, de eles se articularem e alguém falar como porta-voz ou uma voz única, penso eu. Eventualmente poderemos também optar por este tipo de que aqui foi sugerido, que é desdobrar estas audições, ouvindo cada sindicato per si, com uma grelha própria, enfim, naturalmente mais, enfim, aligerada, mas aí digamos que todos teriam a sua voz. Agora, isso implicaria que tivéssemos que desdobrar para o início do mês de setembro também, não é? E portanto, depois, porque enfim, não basta aprovar aqui o requerimento do PSD, mas depois teremos que ver como é que operacionalizamos isso, porque, não é? E portanto, eu tenho aqui uma inscrição da Sra. Deputada Diana Ferreira, a quem eu passo a palavra. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito bom dia, penso que me conseguem ouvir.
Para já ouvir conseguimos, okay. E ver também.
Ok, muito bom dia antes de mais, e em relação a este ponto em concreto, dizer que da parte do PCP nós acompanhamos o requerimento apresentado pelo PSD, e eu penso, eu ouvi a intervenção anterior do Sr. Deputado Nuno Sá, o Sr. Presidente já referiu aqui o conjunto dos 7 sindicatos que aliás estiveram na organização e estiveram presentes na manifestação que teve lugar no passado dia 13 de julho. Eu penso que os próprios serviços também enviaram num e-mail ontem esta mesma listagem que o Sr. Presidente aqui referiu. Pronto, e da nossa parte, nada a opor em que possamos tentar
Sra. Deputada, está a escutar? É que ficamos sem ouvir e a imagem congelou. Bom, há aqui uma dificuldade de escutar a Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu não sei se o Sr. Deputado José Soeiro quer pretende intervir, mas estava aqui a Sra. Deputada em off, a Sra. Deputada Helga Correia, sugerir bem que o ideal seria fazer uma audição, como foi feito, nos termos também da conjunta com a Comissão de Economia, relativamente aos sindicatos da Altice, isto é uma única sessão em que cada sindicato tem um tempo e depois haverá, digamos, as intervenções dos respectivos grupos parlamentares. Talvez seja mais fácil de fazer.
Sr. Presidente, não sei se me conseguem ouvir neste momento.
Sim, senhora, faz favor.
Sim, pronto, eu penso que não me conseguem ver, eu também não consigo ver a sala da comissão.
Mas estamos a escutá-la perfeitamente, portanto...
Ok, acho que agora já consigo ver a sala da comissão, pronto. De qualquer forma, vou continuar a intervenção, dizendo que, pronto, como disse, da parte do PCP não nos opomos, se houver a intenção de efetivamente fazer estas audições na próxima semana... Talvez audições em blocos ou em conjuntos fosse mais adequada, de quando aqui os tempos para garantir a intervenção a cada sindicato, não é essa a questão, mas pode-se ver também essa solução, ou então desdobrar efetivamente para depois de julho, Não nos opomos a qualquer uma das soluções. Queríamos também colocar que, em relação a este requerimento, aliás, à semelhança do que também foi referido em relação ao requerimento do BE, que entendemos que a Comissão de Orçamento e Finanças deve ter condições de participar nestas audições. Nós estamos a falar de uma situação e de um tema que é acompanhado pela Comissão de Orçamento e Finanças e que, não obstante estarmos a falar de matérias laborais, também as matérias laborais são, também as matérias dos trabalhadores deste setor não são indiferentes à Comissão de Orçamento e Finanças. E, neste sentido, achamos que devem ser feitos esses esforços, colocando aqui que deve ser mesmo feito um esforço para que os horários possam ser compatíveis. É verdade que da última vez não ficou com uma expressão de audição conjunta e ficou um convite, mas nós, quando convidamos alguém, importa também que se criem condições para que essas pessoas possam participar no que nós estamos a convidar, não é? Por isso, o apelo também que fazíamos era esse, era que, agendando estas audições, também se considerassem horários disponíveis por parte da Comissão de Orçamento e Finanças para que os deputados que dessa comissão entenderem possam naturalmente participar. Pronto, porque achamos que, e nomeadamente considerando o alargamento e no fundo a amplitude com que serão feitas estas audições, com um alargado conjunto de sindicatos, é também do interesse da própria Comissão de Orçamento, diria eu, pelo menos da parte do PCP e de quem está do PCP na Comissão de Orçamento, há naturalmente essa vontade de acompanhar a situação dos trabalhadores do setor. Por isso, nada a opor em relação ao requerimento, teremos a favor, achamos até que ele será aprovado naturalmente, e considerando isso, o apelo que fazemos é que, sendo agendadas as audições, que se possa também estender isto à Comissão de Orçamento e Finanças e tentar encontrar horários compatíveis. Sei que às vezes é difícil conjugar o conjunto das agendas, mas fazíamos só esse apelo.
Senhor Presidente, posso?
Sim, senhor deputado, faz favor.
É muito breve, é só para dizer que estamos de acordo, obviamente, com a audição das entidades do setor bancário, que achamos bem que se faça uma audição conjunta. Sobre a Comissão Executiva do Santander, naturalmente, faz todo sentido que se possa fazer acompanhar de quem entender. Penso que costumamos ter essa abertura, portanto, não creio que haja qualquer problema. Sobre o BCP, se bem percebi, foi um requerimento oral do PSD para ouvir o CEO do BCP, também nada a opor, mas é só para clarificar de onde veio a proposta, que não me apercebi bem. E é isso, basicamente. Ah, ia só sugerir, Sr. Presidente, se podíamos não ocupar totalmente a manhã do dia 29, se encontrávamos a tarde, se poderíamos passar algumas das audições para a tarde, porque nesse mesmo dia recebemos um convite por causa de um projeto sobre plataformas, penso que terá sido enviado para todos os grupos parlamentares e tínhamos interesse também em poder participar, pelo menos parcialmente.
Muito obrigado. Ora bem, chegado a este ponto, enfim, esta última parte da intervenção do deputado Zé Soeiro, compreendendo, mas com uma dificuldade, porque estamos a falar de seis sindicatos, ou sete sindicatos, e, portanto, isto vai, e duas administrações, sim, e, portanto, isto vai nos ocupar, enfim, o dia, e a alternativa é estar, digamos, a desdobrar por 2 dias, não sei se justificará. Sinceramente, tendo em consideração que isto já é um período especial, já é um período de prorrogação dos trabalhos da Assembleia, nós vamos ter que, estava aqui há bocado a ler, a deliberação da Assembleia sobre este assunto, que é a prorrogação do período normal de funcionamento da Assembleia, embora tal seja possível, isto é, as comissões podem ainda reunir para qualquer matérias que mereçam consenso dos grupos parlamentares nestes representados, e, portanto, aqui parece-se gerar-se um consenso relativamente a esta questão, não só da aprovação do requerimento, mas também da audição na próxima semana, e ainda também de, digamos, juntar à administração do Millennium BCP. Estar a desdobrar isto por 2 dias, julgo que seja um pouco complicado. Digo eu, não sei. E para um dia temos aqui um trabalho intenso, digamos assim, quer de manhã, quer de tarde, não é? Portanto, temos duas administrações, temos sete sindicatos e, portanto, temos uma grelha pesada. Uma grelha pesada. Eu até sugeria que.
Mas o 28 não estava disponível, Sr. Presidente.
O 28 estava disponível, digamos que esse era o inicial, simplesmente o Partido Socialista, isto foi distribuído, sugere que a audição se realize no próximo, no dia 29, isto é, no dia seguinte, na quinta-feira. E, portanto, das duas uma, ou desdobramos isto por 2 dias, ou.
Mas no 28 não há trabalhos parlamentares. É um problema mais da agenda do próprio grupo parlamentar do PS,
Mas,
é isso?
Sr. Deputado, a sua intervenção referia-se ao dia 28, certo? Ou dia 20. Isto é, quando falou naquele compromisso, falava-se, referia-se ao dia 28 ou 29?
Não, é 29 de manhã.
Ah,
Mas pronto,
29.
Presidente,
Ok.
obviamente os trabalhos parlamentares sobreponham-se. Eu só estou a dizer é que não sei
Pronto.
se poderíamos também utilizar o dia 28, só isso.
Pronto, aqui, como é esta sugestão, digamos, do dia 29, e que isto é que teremos, terá que ser por consenso, não é? É óbvio que o dia 28 provavelmente não ofereceria este problema, mas como recebemos este mail do Sr. Deputado Nunçá, que eu penso que esteja online, se quiser intervir sobre este assunto, pode fazê-lo, Sr. Deputado Nunçá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava para auxiliar na boa condução dos trabalhos, a pedir para me inscrever no chat, na troca de mensagens, precisamente por causa disso. Eu queria dizer duas coisas, Sr. Presidente, e que a primeira que ficasse expressa em ata. A primeira é que o Partido Socialista acompanha ambos os requerimentos do PSD. Quer para a audição dos sindicatos do setor bancário, conforme o Sr. Presidente referiu, quer para a audição do Conselho de Administração do BCP. Pronto, quero que isso fique expresso, que acompanhamos estes requerimentos. A segunda nota é por causa do agendamento 28 e 29. Eu tinha sugerido o dia 29, precisamente por razões de agenda do grupo parlamentar do PS e dos deputados do PS, e no caso eu próprio que estou a acompanhar esta matéria do setor bancário. É que o dia 28 nós temos já também bastantes compromissos, assim como iniciativas como o Bloco de Esquerda referiu, e será muito difícil poder estar no dia 28. Tínhamos que. Há compromissos já assumidos, e o dia 28 é um dia que, por outros compromissos já que temos, não conseguiríamos estar presentes nas reuniões. Para mais, é um dia que não há trabalhos parlamentares, muitos de nós já não estão em Lisboa, como é o meu caso. E daí temos sugerido o dia 29. Nós também temos todo o interesse e acompanhamos os requerimentos e as preocupações que estas audições se façam o quanto antes. Mas o dia 28 impede mesmo a presença do grupo parlamentar do PS. Daí a nossa sugestão do dia 29 e que podia ser o dia todo. Eu tinha referido que o 29 pode ser da manhã, e durante todo o dia, pode prolongar-se durante todo o dia.
Muito bem. Vamos lá ver uma coisa. Eu penso que, e espero não ter interpretado mal a todas as intervenções, há consenso relativamente, e depois refletir-se, obviamente, no sentido de voto, relativamente à aprovação das audições, enfim, do Santander já estava, mas quer da administração, do Presidente da Administração do Millennium BCP, quer dos 7 sindicatos. Portanto, agora aqui a questão é só de ver qual é a data mais ajustada, tendo em conta estas condicionalidades aqui referidas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Socialista. Uma diz respeito a 28, a outra diz respeito a 29. E, portanto, das duas uma, ou encontramos aqui, relativamente a um destes 2 dias, um consenso que não me parece fácil, ou podemos eventualmente desdobrar 29 e 30, não sei. Pergunto o que é que. Eu penso, continuo a achar que o ideal seria conseguirmos concentrar isto tudo num único dia. Mas, enfim, há aqui algumas condicionalidades e, portanto, teremos de ter isto em consideração.
Senhor Presidente, não sei se me escutam.
Sim, se faz favor, Sr. Deputado.
Não sabe, deputado do PS, o dia 30, da parte do grupo parlamentar do PS, é possível, se facilitar os nossos trabalhos, de agenda de trabalhos parlamentares do PS, o dia 30 é um dia que podem ser feitas essas audições.
Muito bem. Enfim, o Partido Socialista sugere o dia 30. Eu pergunto aos outros grupos parlamentares.
Nada contra.
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa.
Sim,
Eu
sim.
refiro 29 e 30. Nós preferimos 29, mas se for necessário
Desdobrar.
desdobrar e
Desdobrar, muito bem.
ocupar 2 dias, o Partido
E
Socialista
assim.
está disponível para o dia 29 e para o dia 30, se
E
for
assim
necessário
ocuparíamos
desdobrar.
amanhã do dia 30, que, enfim, tendo ao facto de ser sexta-feira e antes do, digamos, das férias, seria mais adequado do que estar aqui o dia 30 todo, penso eu. Eventualmente pode ser esta, enfim, pode ser uma sugestão de desbloqueio, enfim, mas eu pergunto de qualquer maneira aos outros grupos parlamentares o que é que entendem desta sugestão do Partido Socialista. Sr. Deputado Helga Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Assim, da parte do grupo parlamentar, nós não nos temos a opor a nenhum dos dias. Agora, eu acho que para nós melhor analisarmos esta situação, era preferível percebermos exatamente os tempos das grelhas e ver também a disponibilidade das entidades, porque estarmos a obrigar colegas que vão fazer, acompanham esta matéria, estarem mesmo no final da semana a prolongar mais os trabalhos, eu acho que é um bocadinho complicado. Eu falo por mim que tenho disponibilidade, mas se calhar alguns colegas que acompanham estas matérias poderão não o ter. E se calhar, se virmos qual é o tempo da grelha conjunta e o tempo que temos para cada uma das comissões executivas, se calhar conseguimos encaixar. Eu não sei qual é a indisponibilidade do Bloco no dia 29, se é a manhã toda, se é a partir de que horas, se calhar ainda conseguimos encaixar uma. Tentarmos jogar isso de forma a não estarmos também a prolongar demasiado tempo esta discussão.
Muito obrigado. Bom, vamos lá ver. Aqui o ideal seria fazer duas audições, duas grelhas, melhor dito. Uma grelha com os conselhos de administração. Não, não vêm os dois juntos. Aliás, nós estamos aqui a falar, enfim, quer para, enfim, para os auditados necessariamente, para os deputados, eventualmente, é online, não é? Pode ser online. Portanto, há sempre essa prerrogativa da pessoa, enfim, não querer deslocar-se aqui, no caso dos deputados, não querer deslocar-se aqui, o que é compreensível, porque, enfim, hoje não, amanhã será mesmo para muitos o último dia, mas há sempre a possibilidade de intervir online. Eu não tenho problema de ficar um ou dois dias, enfim, não há problema de maior. Portanto, dois blocos, sendo que o bloco dos sindicatos, enfim, tem ainda mais peso, e portanto, eu diria que isto é para um dia, ou para um dia, leia-se duas partes, não é? Uma de manhã, outra à tarde, ou para 2 dias, uma parte de tarde de um dia e uma parte da manhã do outro dia, ou duas partes da manhã de 2 dias, enfim, depende. Mas há uma coisa é certa, temos mesmo aqui que chegar a um consenso, porque de acordo com a deliberação, é aquilo que é possível. pronto, nós estávamos aí, isto é para quem não está presente, o Banco está online, designadamente Bloco de Esquerda e PCP, nós estávamos aqui numa troca informal e fico o microfone fechado para tentar ver aqui mais ou menos, em termos práticos, como é que poderíamos fazer isto ou não. Tendo aquele paralelo da tal reunião, da tal audição dos sindicatos da Altice, nós estávamos aqui a prever, enfim, eu vou dar os prazos máximos, que é para estarmos mais à vontade. Cerca de 2 horas e meia, uma grelha para ouvir os sindicatos. E depois cerca de 1 hora e meia, 30. Sim, é aquela. Mas são dois, conselhos de administração. Ah, cada uma, ok. Ok, e mais duas, enfim, 2 horas e meia, enfim, no conjunto para ouvir, enfim, 2 horas e meia no conjunto para ouvir também, separadamente, as duas administrações. Ora bem, o que isto inviabiliza, digamos, usar uma parte da manhã ou uma parte da tarde, e portanto teremos que usar ou um dia inteiro, ou duas partes, dois meios dias em dias contíguos, digamos assim. Só se acordarmos na. Enfim, é sexta-feira, é mais complicado para todos, mas. Sim, se faz favor, Sr.
Eu peço desculpa, só para todas ouvirem. Se nós fizermos, por exemplo, quinta-feira, se o Bloco puder, por exemplo, ao meio-dia, fizermos um Conselho de Administração ao meio-dia, iniciarmos às 2 da tarde os sindicatos ou um Conselho de Administração, nós já às 5 da tarde ou 6 estamos despachados, digo eu. Ou então fazer os sindicatos começar às 11 horas?
Sim, mas o Bloco de Esquerda referiu que havia aqui alguma...
Sim, mas a partir de que horas? Foi isso que eu bocado na minha intervenção...
O senhor está a dizer, está-nos a escutar.
Estou. É assim, nós recebemos um convite que eu creio que... Imagino que tenha sido enviado a todos os grupos parlamentares, que é a apresentação dos resultados finais de um projeto europeu sobre a questão das plataformas, que começa às 9 da manhã e que vai por toda a manhã. Mas pronto, mas é assim, obviamente os trabalhos parlamentares sobrepõem-se. Só estava a dizer que, tratando-se de um projeto europeu com vários países e que é sobre um tema que a Comissão provavelmente irá trabalhar... Tinha o interesse em participar, mas não vale a pena estar a criar questões com isso. Não, há sempre muitas atividades importantes e, portanto, aqui o que deve prevalecer é a nossa agenda, o calendário do nosso trabalho parlamentar. Não, eu só coloquei, se fosse compatível era. Se é confuso, não quero estar a ser obstáculo.
Muito bem. Pronto, então nesse caso a questão fica resolvida, isto é, usaremos o dia de quinta-feira e sem isto é, usando a parte da manhã e a parte da tarde, que é perfeitamente compaginável com estas grelhas, enfim, é que nos propomos. Então, chegados aqui a um consenso, consensualizamos no dia 29, quinta-feira, e portanto vamos ver. Temos aqui a questão da parte da administração do Santander, uma vez que até foi sugestão deles, penso que não haverá problema. A administração do Milénio, digamos que é novo, digamos que é uma sugestão nova, poderá haver aqui algum problema que não estejamos a antever, problema de agenda e também relacionado com a questão do período de férias. Sendo que, obviamente, que enfim, a administração do banco não vai para férias, se o presidente do CEO não estiver, há de haver alguém que o substitua e que possa, eventualmente, digo eu, assegurar esta audição, não sendo, obviamente, obrigado. Atenção, no caso do Santander há uma disponibilidade, no caso do BCP não sabemos, portanto não é obrigatório, mas acho que faz sentido. Não só convocá-los, por um lado, como, enfim, não querendo substituir, obviamente, a administração do banco, mas se eu fosse administrador do banco, teria interesse, digamos, em explicar as razões que assistiam a esta tomada de posição do banco relativamente ao despedimento coletivo. Mas isso, enfim, digamos, da lavra do banco e da sua administração. E, portanto, resumindo, eu creio que estamos em condições, enfim não é preciso fazer uma votação formal, portanto, aprovamos os requerimentos. Serão ouvidas as duas administrações, os 7 sindicatos, e peço aos serviços que possam articular portanto, a ideia é, sim, ouvir os sindicatos da parte da manhã, às 10, e o Conselho de Administração da parte da tarde. Exatamente. Enfim, Atendendo a que há uma disponibilidade já conhecida da parte do Santander, digamos que podemos deixar ao critério da administração do BCP se prefere ser antes ou depois, e penso que isso aí poderá eventualmente ajudar a colmatar alguma dificuldade que possa existir em termos de agenda. Exatamente. Não, sim, fica tudo igual às circunstâncias. A única diferença é que enfim, a outra foi a vida em plenário, aquela em grupo de trabalho. Muito bem. Sr. Deputado Nuno Sá, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ainda neste ponto, eu ia salientar um aspecto que julgo do que eu ouvi aqui em videoconferência, que foi o que o Sr. Presidente sugeriu e ficou decidido, que é, com o requerimento do PSD para ouvirmos os sindicatos dos setores bancários, há aqui um dado novo, que foi aprovado, e eu acho que faz mais sentido, mas julgo que foi isso que o Sr. Presidente sugeriu. Ouvirmos primeiro os sindicatos do setor bancário e só depois fazermos a audição dos conselhos de administração. Correto?
Certo, Sr. Deputado.
Correto, isso é o mais adequado. E faremos então tudo no dia 29, correto?
Certo também.
Ok, era esta a sugestão. Primeiro ouvirmos os sindicatos e depois os conselhos de administração.
Muito bem. Eu creio que haverá consenso de todos relativamente a esta matéria, não só à aprovação dos requerimentos, ponto 1, e ponto 2, ao dia 29, ouvindo da parte da manhã os diferentes sindicatos e ouvindo da parte da tarde os dois conselhos de administração. Certo? Bom, não havendo nada em contrário, creio que estamos em condições. Depois haveria aqui os outros assuntos, tinha a ver com, enfim, está prejudicado, uma vez que já foi aquilo que tivemos aqui a resolver. Eu pergunto às senhoras e senhores deputados se nos outros assuntos pretendem abordar mais algum tema ou se podemos dar por encerradas esta reunião. Ah, pois, amanhã à 1:30 teremos o Sr. Secretário de Estado, a requerimento do PCP. A questão aqui, a única dúvida que parece persistir é se ele estará cá presencialmente, se será por videoconferência, atendendo com o facto de ele estar, não sei se terminou já, se não, em isolamento profilático. Portanto, não havendo mais assuntos, daríamos para encerrada a reunião. Muito obrigado. Boa tarde.